Vamos dar continuidade. Um, dois, três. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Falta uma pessoa para quórum. Não, não venha já só para começarmos. Só não temos quórum. Está bem? Não saia já. Não temos quórum. Mas queríamos despachar isto.
É isso mesmo. O ponto é mesmo esse.
Ou concordo na substituição dos membros que estão em audição. Pode substituir.
Sim. 1, 2, 3, 4. Não preciso ter mais que 11, 12, mas há 12 neste momento, não é? 12 comigo?
Sim. Há 12 que está a tomar.
Pois, se ninguém sair da sala, temos quórum para dar início aos trabalhos e poderão sair. Minutos. A questão é que começa por votações, não é?
Senhora Presidente, eu posso...
Se estiverem de acordo...
Senhora Presidente, posso. Eu acho que, peço desculpa, mas acho que há sim alguma falta de consideração. Eu acho que, estando toda a gente, devemos aguardar ou que a pessoa regresse ou... Peço imensa desculpa. Ou considerar que não há quórum. Então peço desculpa, pensei que não tínhamos quórum de funcionamento.
Com. Muito bem, vamos então retomar os trabalhos, aguardar que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira chegue ao seu lugar. E entramos então no ponto 2 da ordem de trabalhos, aprovação da ata número 43. Não havendo nenhuma intervenção, passamos à votação. Quem vota a favor? A ata foi aprovada por unanimidade. Sr. Deputado Cecília Meireles. Muito obrigada. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer relativo ao relatório Portugal na União Europeia 2015. Passo a palavra ao relator, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Enquanto não se discute a nova metodologia, ou enquanto se vai discutindo a nova metodologia para a apreciação de iniciativas europeias, que eu julgo que está a ser feita no âmbito da Comissão de Assuntos Europeus, este relatório obedece mais ou menos àquilo que vem sendo feito ao longo do tempo. Trata-se de um relatório que eu procurei, trata-se em primeiro lugar um relatório que diz respeito apenas a dois títulos do relatório do Governo, que é o título 3 sobre o semestre europeu, o título 4 das políticas internas na UE, que aliás foram aquelas que a própria Comissão de Assuntos Europeus solicitou a esta Comissão para se pronunciar. Senhor Presidente, procurei seguir a sistematização do relatório do Governo para ser mais fácil a sua apreensão. Devo dizer que isto é basicamente um resumo. É um resumo. Que eu procurei que fosse claro e que procurasse focar aquilo que são os principais aspectos que o relatório nos merece. Há um caso concreto em que reproduz as posições assumidas por Portugal ao longo das diferentes matérias que versa o mesmo, porque achar que assim era também mais fácil para os seus deputados fazerem essa análise. Portanto, é basicamente um resumo do dito relatório. Naturalmente que os seus deputados poderão dizer tenho esta afirmação, não tenho aquela, abordo este aspecto, não abordo o outro. Enfim, naturalmente tenho aqui algumas opções e, portanto, sujeito naturalmente a essa avaliação também por parte dos seus deputados. Senhor Presidente, sem embargo, eu gostaria de dar duas notas, ou três notas melhor, que são exatamente as três notas que eu pus no, na opinião do deputado relator. A primeira é algo que também não é novo. Este tipo de relatórios, o tipo de relatórios do Governo, segue exatamente o mesmo modelo dos anteriores. Não tem grandes diferenças, terá algumas certamente, mas segue o mesmo modelo. E o mesmo modelo é um modelo longo, é uma espécie de relatório de atividades, demasiado longo, em muitos casos até demasiado técnico, e isso, se calhar não poderia ser de outra forma, admito que não pudesse ser de outra forma, mas isso de facto depois não nos facilita, de facto, um trabalho e uma análise mais política, sobretudo até porque não dispomos do tempo suficiente para essa análise política. Repito que é como os do passado, portanto, a crítica vale, não é nenhuma crítica a este relatório em particular, porque seria para todos os demais que já foram feitos. Devo acrescentar que, nos termos da lei, e socorrendo-me da lei 43/2006, diz que o relatório deve ser sucinto. Cá está, eu sucinto, 400 páginas, tem menos 100 que os outros. Os outros tinham 500, este tem 400, estamos a melhorar. Mas continua a ser muito grande. Informando as deliberações com maior impacto no país, e de facto elas estão reproduzidas de alguma forma, bem como as medidas postas em prática em resultado dessas deliberações. Ora, nestes três aspectos, este relatório, tal como os anteriores, naturalmente que este preceito legal não é totalmente cumprido. Admito, se calhar não há melhor forma. Segunda nota, para dar conta que, pelo menos da leitura do relatório, se podemos afirmar, julgo com alguma segurança, que Portugal participou ativamente na construção da União Europeia e, em alguns casos concretos, até com benefícios para o país. Refiro-me concretamente aos destaques que o próprio relatório confere, nomeadamente quanto à concretização da União para a Energia, mas também quanto à realização do mercado único digital. Para terminar, que já estou a ser longo, e socorrendo nas palavras do Presidente do Parlamento Europeu, que comparou a União Europeia a uma bicicleta de pneus furados com muitos problemas por resolver, a verdade é que este relatório nos mostra, de certa forma, isso mesmo. Se pegarmos nas questões da fiscalidade, Sr. Presidente, verificamos que há discussões técnicas que começaram há 4, 5, 6 anos e ainda continua numa discussão técnica, ou seja, não passou por um nível ministerial. E, portanto, de facto, a Europa assim tem dificuldades em avançar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, é rápido, é só para saudar o deputado relator pelo trabalho que desenvolveu em relação às conclusões. Estamos de acordo, portanto, votaremos favoravelmente.
Obrigada.
Começava por cumprimentar o Sr. Deputado relator. Como disse, o relatório do Governo de Portugal na União Europeia 2015 é um relatório muito extenso e o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira fez aqui uma tentativa de sintetizar aquelas 400 páginas e uma tentativa, na nossa opinião, bem sucedida, porque resume de forma rigorosa e clara aquilo que está nesse relatório, sem prejuízo, obviamente, de discordarmos das análises, das considerações que o Governo faz no seu relatório e na análise que faz de relação com a União Europeia. Mas, estando aqui a discussão relatório do relatório, parece-nos que ele atinge esse objetivo de fazer uma análise rigorosa, sucinta, clara do relatório que foi entregue aqui à Assembleia da República. Mas eu tinha, contudo, aqui algumas questões que gostaria de referir, nomeadamente na página 3, no quarto parágrafo, é afirmado que em abril, no quadro do diálogo regular estruturado instituído com os Estados-membros, Portugal enviou à Comissão Europeia o seu Plano Nacional de Reformas, o qual contou com a participação abrangente, envolvendo, os partidos políticos com assento parlamentar. A participação abrangente, envolvendo os partidos políticos, pode permitir uma leitura de apoio a este Plano Nacional de Reformas que, da nossa parte, não existiu. Eu penso que o que o Sr. Deputado queria dizer aqui é que contou com uma discussão, um debate na Assembleia da República que envolveu todos os partidos, que é diferente de uma participação. Participar no programa pode ser entendido como um apoiando esse programa. Portanto, eu sugeria aqui que se pudesse arranjar uma formulação que não tivesse qualquer ambiguidade, e que não permitisse essa leitura de apoio implícito dos partidos políticos coalizantes parlamentares, nos quais se inclui o PCP ou o Plano Nacional de Reformas. Ainda nessa página, no início, só fazer aqui um preâmbulozinho, o Governo, no seu relatório, refere sempre que Portugal apoiou, Portugal concordou, Portugal fez, portanto, utiliza esta formulação. No relatório isso aparece inúmeras vezes, mas sempre entre aspas, citações. E, portanto, é a forma do relatório. Mas há duas situações em que isso não aconteceu. Logo no princípio da página 3, em que não é uma citação, que o Sr. Deputado diz, assume especial relevância às conclusões do Conselho de Fevereiro de 2015, que Portugal apoiou. Portanto, já não é a citação do relatório, é uma expressão que diz que Portugal apoiou, e mais uma vez aqui, eu diria que foi o Governo que apoiou estas conclusões, eventualmente outros setores da sociedade, mas não podemos dizer que Portugal, no seu conjunto, e portanto pode surgir também que pudesse por aqui que o Governo apoiou. E na página seguinte, 4, no segundo parágrafo, quando se refere ao Plano Juncker, plano este cujo lançamento foi afiado fortemente por Portugal. E eu diria aqui também, não é uma citação, são as palavras do deputado, na página 4, segundo parágrafo, quando se refere na terceira linha ao Plano Juncker, diz plano este cujo lançamento foi apoiado fortemente por Portugal. Todas as outras incidências, Portugal apoiou, concordou, etc., estão entre aspas e são situações de relatório, não temos nada a dizer, é, digamos, a formulação escolhida pelo Governo. Portanto, eu solicitava, ou sugeria ao Sr. Deputado que pudesse considerar estas três alterações, as duas onde diz Portugal apoiou e Portugal apoiou fortemente se fosse o Governo, e na outra, onde diz que um Programa Nacional de Reformas contou com a participação abrangente, envolvendo todos os partidos políticos do Centro Parlamentar, que fosse arranjada uma outra formulação que envolvesse todos no debate, mas não na conclusão a que se chegou relativamente a esse Programa Nacional de Reformas. Relativamente ao resto, não tenho nenhum reparo, parece-me bem, e com estas alterações não teremos problemas em votar a favor, fazendo, porém, a ressalva que votar a favor deste relatório não implica de forma alguma, não pode sentido, como a concordância com o relatório do Governo sobre o qual este relatório incide.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Foi, de facto, um excelente parecer elaborado pelo relator. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado também pelas considerações que teceram em torno do mesmo. Eu estou a tentar-me seguir também aqui com o documento no computador, porque não trago, lá está, as 400 páginas atrás de mim, mas há aqui, as expressões que eu utilizei, não estando sob a forma de citação, são exatamente aquelas que correspondem ao relatório, que nós podemos naturalmente retirar. Eu vou dar aqui o exemplo, se me permite, no exemplo, na página 4, foi aquele que eu já aqui encontrei, página 4, do meu parecer, permitam-me assim, corresponde à página 30 e na página 31 do relatório pode-se ler a propósito do plano Juncker. Portugal apoiou fortemente o lançamento deste plano. É evidente que eu coloquei plano este cujo lançamento foi apoiado fortemente por Portugal. Não é exatamente a mesma coisa, mas o sentido é o mesmo. Mas, naturalmente, poderemos substituir o plano este cujo orçamento foi apoiado fortemente por Portugal, por um ponto, e dizer, e pôr exatamente como está aqui, Portugal apoiou fortemente o orçamento deste plano, que permitiu, e pôr entre aspas, não é? Que permitiu, em 2015, a assinatura de três acordos, e, portanto, a situação estaria, naturalmente, colmatada. Quanto à questão a segunda questão, que diz respeito ao Plano Nacional de Reformas. Ao Plano Nacional de Reformas, nós podemos também ler na página 30, agora, do relatório do Governo, o seguinte. A elaboração do PNR contou com uma participação abrangente, envolvendo não só as estruturas da administração central, como também as regiões autónomas, o Conselho Económico e Social, os partidos políticos com assento parlamentar, à Associação Nacional de Municípios e as Áreas Metropolitanas. Solução correta e acenal está bem feita é a citação que não consta e que deveria constar. E que, portanto, também eu, Sr. Presidente, a ideia é que esta frase, tal e qual como o Partido Comunista e do deputado Paulo Sá faz referência, ficar, que acho muito bem, ficar exatamente com sua forma de citação, porque é o que corresponde ao texto. A outra expressão que eu estava aqui à procura, também a expressão é apoiado, que Portugal apoiou. Eu julgo que é sob especial relevância às conclusões do Conselho de Fevereiro de 2015, Portugal apoiou. Bastaria pôr Portugal apoiou, porque de facto também é essa a expressão que lá consta do relatório, portanto, sua forma de citação, e julgo que ficaria melhor, mais perfeito, mais concentrado com aquilo que é também o relatório do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá, assim sendo.
Sim, com esta solução, colocando entre aspas, são citações do relatório, passa muito a ter bem. A mesma situação que existe noutros pontos do relatório. Ou seja, é a opinião do Governo que o Governo exprimiu com aquelas palavras com as quais não temos muito concordado bem. Ou deixado de concordar. São as que existem.
Não havendo mais intervenções, passamos então à votação do relatório. Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos, designação de autor do parecer dos projetos de lei 203/13 do Bloco de Esquerda, que proíbe pagamentos a entidades sediadas em offshores não cooperantes, 204/13 do Bloco de Esquerda, que define o conceito de beneficiário efetivo para efeitos do Código do IRC, 205/13 do Bloco de Esquerda, que extingue os valores mobiliários ao portador e determina caráter escritural dos valores mobiliários, assegurando a identificação dos respectivos titulares. Projeto de lei 206/13 do Bloco de Esquerda, que impede o pagamento em numerários, pagamentos em numerários acima dos 10 mil euros. E projeto de lei 207/13 também do Bloco de Esquerda, que alarga a obrigatoriedade de registro dos acionistas dos bancos à identificação dos beneficiários efetivos das entidades que participem no seu capital. Cabe ao grupo parlamentar do PS designar o relator.
Obrigado, seria o próprio relator.
Muito obrigada. Passamos então ao ponto 5 da ordem de trabalhos, mas como é um ponto mais demorado, eu vou apenas prestar a seguinte informação. A Sra. Professora Elisa Ferreira e o Sr. Professor Máximo dos Santos, candidatos ao Banco a cargos, a membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal, têm já as audições marcadas para o dia 17, respectivamente às 14 horas e às 16h30. 17 horas, respectivamente às 14 horas e às 17 do dia 17, terça-feira da próxima semana. 14 e 17. 14, a professora Elisa Ferreira, e 17, o doutor Máximo, o professor Máximo dos Santos. Vamos então entrar no ponto 5, apreciação das propostas de retificação à Lei 7/A, 2016, 30 de março, que aprova o Orçamento de Estado para 2016. Nós temos um conjunto de propostas de retificação que foram apresentadas pelo Partido Socialista, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Depois temos também retificações propostas pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. Estas já foram apreciadas pelo Grupo Parlamentar do PS, já se pronunciou sobre elas. Também a da APLEN já se pronunciou sobre elas. E temos depois, por último, uma proposta dos serviços no que reporta à contratação pública. Eu vou propor a seguinte sistematização. Começamos com o documento que contém as propostas do PS, do Grupo Parlamentar do PS, iremos apreciar discussão. Sr. Deputado, ir uma a uma discutir e votar logo a seguir, é isso? A razão porque eu proponho esta sistematização é que, efetivamente, exceto no que reporta à última proposta, todas elas estão em torno das normas aqui referenciadas pelo PS. Mas começamos por aquelas que são apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PS, depois seguimos para as da Imprensa Nacional, que são retificações, sobretudo de gralhas. Vamos começar pela retificação proposta pelo PS ao artigo 35, contratos de aquisição de serviços, designadamente a linha D do número 14. Esta retificação substitui uma sigla, é apenas a substituição de uma sigla.
Senhor Presidente, eu creio que antes de discutirmos a linha, cada uma das alterações, era importante, presumo, não sei se é o grupo parlamentar do PSD é o único que tem esse entendimento, perceber se há um critério único, portanto, critério legal, não é uma questão de opção política, critério único de tratamento destas sugestões de alteração ou retificação, ou se esse critério vai resultar na mesma decisão para todas as normas ou não. Eu acho que, e era importante já agora, que os próprios serviços pudessem informar, para não ser nenhum grupo parlamentar, informar a mesa e a mesa transmitir qual é que era o critério em termos de aceitação que esta comissão foi adotando no passado relativamente à aceitação de retificações ou alterações. Porque eu acho que era importante nós usarmos o mesmo critério para todas as alterações. Para nós é absolutamente indiferente se elas vêm do Partido Socialista, da Casa da Moeda, ou da Imprensa Nacional da Casa da Moeda, dos serviços da Assembleia, porque isso não é aqui que estão em causa. Isto não se trata, obviamente, nem se pode tratar de um juízo político. Nós não estamos em tempo de juízo político. Estamos a falar de um critério estrito de legalidade. O que é que, à luz das regras constitucionais e legais paramétricas, é possível? E como é que a interpretação da Assembleia da República sobre este tema, e em particular desta comissão, tem funcionado nos anos anteriores? E eu acho que era importante nós tomarmos essa decisão, porque eu creio não sei se é só o grupo parlamentar do PSD que tem ideia que provavelmente esses critérios dão respostas diferentes em termos de possibilidade para as normas que aqui estão em causa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Nós fizemos essa discussão quando foram apresentadas as primeiras retificações e concluímos que havia algumas retificações que não passam de correção de gralhas, e essas correções de gralhas, de acordo com aquilo que é a praxis da comissão, desta comissão, da então COFMA e também de outras comissões e da Assembleia da República, quando estamos em redação final também dos diplomas, é que aquilo que sejam gralhas possam ser incorporadas, independentemente de quem as propõe, mas desde que sejam assentidas pelos grupos parlamentares, naturalmente, que são os autores destes diplomas. E eu fiz esta referência porque há sugestões que vêm, por exemplo, da Imprensa Nacional Casa da Moeda, e essa discussão fez-se na última legislatura, precisamente porque nos confrontámos com alterações que foram introduzidas pela Imprensa Nacional Casa da Moeda no passado, em alguns diplomas legislativos que depois nos trouxeram que trouxeram alterações de substância a esses mesmos diplomas, e foi consensual da parte de todos os grupos parlamentares na última legislatura não aceitar nenhuma retificação que traga alterações substantivas, a menos que sejam consensualizadas por todos os grupos parlamentares, e desde que e consensualizadas pelos grupos parlamentares significa que têm que ser aprovadas por unanimidade. Caso contrário, não poderão ser introduzidas essas retificações. E, portanto, julgo que será este o procedimento a seguir. Passo a passo, verificar o que são retificações que correspondem a meras gralhas e correções, como esta correção de uma sigla que está errada, e aquelas que correspondem a alterações de substância. Essas que correspondem para a alteração de substância provocarão seguramente um debate entre grupos parlamentares. Muito obrigada. Sr. Deputado,
Senhor Presidente, é que eu tenho a impressão que o único entendimento possível à lei, à luz da Constituição e das leis paramétricas, designadamente a lei formulário. O único entendimento possível e que, por proposta, aliás, muito bem defendida pelo Sr. Deputado Honório Novo, do Partido Comunista, na anterior legislatura, tudo o que seja alteração substantiva não está sequer à disponibilidade desta Comissão aceitar. Não pode. Exige ou implica uma formulação de vontade. Implica uma formulação de vontade substantiva legislativa que não pode ser uma comissão, uma vez concluído o processo legislativo e uma vez já decorrida o ato de promulgação pelo Presidente da República, a fazer. Não pode ser, simplesmente. Portanto, nós não temos que, no caso de identificarmos como uma alteração substantiva, não há outra alternativa que ser remetido para uma alteração legislativa proposta por um dos grupos parlamentares ou pelo Governo, se for o caso. E, portanto, o que nós vamos fazer é qualificar, não é?
Exatamente.
Sempre qualificarmos, não como gralha, mas como alteração substantiva, e isto precisa para ser qualificado como gralha, precisa de um voto unânime de todos os grupos parlamentares.
Exatamente.
Se algum grupo parlamentar entender que não é gralha, não sequer está na nossa disponibilidade a aprovar aqui uma ratificação.
Aquilo que nesta metodologia vamos fazer é passar ponto por ponto as retificações e desde já qualificá-las como gralha ou como alteração substantiva, e essa qualificação depende do consenso de todos os grupos parlamentares. Muito bem, vamos então a esta primeira, que reporta ao artigo 35, contratos de aquisição de serviços, a alteração da sigla. Aliás, o mesmo se passa no artigo 70, portanto podemos apreciar o artigo 35 e artigo 70, a correção da sigla relativamente ao instituto que é aqui referenciado. Parece-me tratar-se de uma gralha, mas ouvirei os senhores deputados. Senhor deputado João Paulo Correia.
Senhor Presidente, o grupo parlamentar do PS apresentou no dia 20 de abril um conjunto de 8 propostas de retificação, logo à cabeça esta da alteração do artigo 35, à linha D, do número 14. E no nosso entender é de facto uma grelha, até porque, se bem me recordo, na redação inicial estava correto e depois houve uma alteração dos serviços à designação, à sigla deste instituto. Portanto, é mais um argumento para de facto aceitar isto como uma grelha.
Muito bem. Muito bem. Não havendo nenhuma contestação à qualificação como gralha, e eu diria do artigo 35 e do artigo 70, passávamos já à aprovação destas duas retificações. Quem vota a favor? Senhor deputado Paulo Sá.
Não ser necessário votações, porque requerendo esta unanimidade basta que um grupo parlamentar diga que não está de acordo para não se poder fazer. Portanto, se ninguém levantou objeções e não ouvi ninguém dizer objeções, eu penso que se pode avançar. Ou seja, não é preciso uma votação maioritária, basta que ninguém se pronuncie.
Uma
se
votação,
se pronunciar, está a rejeitar.
O senhor está a propor uma votação tácita, uma não impugnação da. Eu julgo que é conveniente fazer as votações, tratando-se de uma matéria tão delicada. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade relativamente ao artigo 35 e ao artigo 70. Passamos ao artigo 77. Neste artigo 77 propõe-se uma alteração, e a alteração é a seguinte: onde se lê os montantes mensais do abono de família para crianças e jovens são atualizados por portaria do membro do Governo responsável pela área da Segurança Social no prazo de 30 dias, nas seguintes percentagens. Passar a ler-se: são atualizados por portaria dos membros do Governo responsáveis pela área das finanças e da segurança social. Portanto, acrescenta-se aqui o responsável pela área das finanças. para além do responsável pela área da segurança social. A norma foi aprovada apenas com referência ao responsável pela área da segurança social. Há aqui uma competência que passa a ser conjunta, parece-me tratar-se de uma alteração substantiva, mas ouvirei os grupos parlamentares sobre a matéria. Senhora Deputada Cília Meirelles.
Senhora Presidente, estas discussões são sempre complexas de se ter, porque nós acabamos sempre por cair na discussão material da alteração, ao invés de estarmos a discutir aquilo que deve ser discutido. Eu gostava só de dizer que eu não vejo como não considerar esta alteração material, por mais boa vontade que haja. Senhora Presidente.
Senhor Deputado João Paulo Correia, não? Senhor Deputado Inês Domingos?
Nós, realmente, isto acho que não se pode ser considerado uma gralha de forma nenhuma. Tem aqui uma palavra a mais, objetivamente, portanto, não.
Senhor Deputado João Paulo Correia.
Senhor Presidente, numa análise extensiva, depreende-se diretamente que este espaço devia ser conjunto entre as pastas da Segurança Social e das Finanças. Por lapso, só menciona a pasta da Segurança Social, admitimos que seria consensual propor uma retificação que passasse por ir ao encontro daquilo que parecia que era de depreender, que o despacho tinha que ser conjunto entre as pastas da Segurança Social e das Finanças. Mas se houver alguma objeção por parte das bancadas do PS ou do CDS, nós não fazemos disto, obviamente, um cavalo de batalha.
Muito obrigada. Sr. Deputado Inês.
Sra. Presidente, isto não tem, não pomos de todo em causa a bondade, nem sequer é aqui o papel que estamos a fazer. Só que simplesmente não é possível, em sede de comissão, fazer aprovar uma questão que é uma alteração que é material. Portanto, é simplesmente isto. Não...
Muito bem. Obrigada. Os parlamentares consideram uma alteração substantiva e, portanto, podemos passar ao artigo 78. Aqui não precisamos fazer votação, porque aqui há impugnação da classificação. Passamos ao artigo 78 sobre epígrafe bonificações por deficiência. Onde se lê a bonificação por deficiência do abono de família para crianças e jovens, previsto no artigo 7º do Decreto-Lei nº 133B/9730 de maio, é objeto de uma atualização de 3% através de portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças, Administração Pública e da Solidariedade e da Segurança Social. Deve ler-se através de portarias dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e da Segurança Social. A justificação é de que, por lapso, consta uma referência a duas tutelas que nada têm a ver com o abono de família. Passamos então à discussão desta...
Senhor Presidente, eu acho que a explicação é que não sei se bate. O ponto não é esse. É que eu creio que a diferença, pelo que eu percebo, é finanças e administração pública. Sendo que a administração pública é a mesma tutela das finanças e, portanto, neste caso, na nossa parte, não vemos nenhuma diferença material porque não muda. Para efeito, isto é para o Orçamento de Estado de 2016, não esperamos que o Governo faça alguma alteração na sua orgânica, não, ela não consta, portanto continuarão a ser, para simplificar, Mário Centeno e Vieira da Silva, e são na mesma, quer numa formulação, quer na outra, são os mesmos dois ministros, porque os dois ministros têm as duas áreas. E é por isso, porque se for alguma coisa diferente, então seria substancial. Pela explicação dada, seria substancial. Pelo que nós lemos aqui, não é.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, de acordo com aquilo que foi a nossa posição em relação ao artigo 77, acho que não é, aliás, não é uma matéria tão de fundo como a matéria do artigo 77. Acho que poderia ser mais consensual e mais pacífico fazer esta retificação, até pela explicação que o Sr. Deputado Leitão Amaro deu. Portanto, acho que podíamos acolher isto como uma gralha e não como uma alteração substancial.
Muito bem, então vamos...
A denominação é uma coisa do primeiro.
Gralha. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovada a qualificação como gralha e também a alteração, a retificação. Posto único de circulação, onde se lê mais 18 mil e 14.999, deve ler-se igual ou superior a 18 mil e inferior a 15 mil. O senhor deputado João Paulo Correia quer...
É isso, Presidente. A explicação é essa.
Muito bem. A explicação é a de que se esta alteração, se esta retificação não for introduzida, os limites deixam de estar contabilizados os valores de 18 mil e de 15 mil.
Senhora Presidente, a alteração faz todo o sentido. Verdadeiramente. Agora, o problema é que isto é uma alteração. É para dois casos. É, são duas observações, a de 15 mil e a de 18 mil euros em concreto. Mas o problema é que isto é acrescentar uma regulação de uma situação diferente. É isto. Quem fez a norma distraiu-se, fê-la mal, fê-la à pressa, provavelmente, e deixou estes dois valores fora de consideração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Não querendo tirar razão àquilo que acabou de dizer o Sr. Deputado Leitão Mar, mas acho que também devemos pôr aqui em cima da mesa aquilo que é, parece óbvio, ser o espírito do legislador, quando definiu aqui os parâmetros. E também não provocará certamente nenhuma grande alteração de substância na aplicação desta norma, se de facto acolhermos aquilo que é proposto. Que se fosse uma alteração de parâmetros substancial, mas não é. É super restrita. Não é? Acho que pode ser encarado como também um acolhimento daquilo que é, para ser óbvio, o espírito legislador. Houve aqui uma gralha que, em relação à definição do parâmetro, ainda para mais encosta logo à unidade seguinte.
Não é? O Sr. Deputado João Paulo Correia... Estará a referir este lapso como um erro gramatical nesse quadro, não é? Que cabe nas retificações. Senhor Deputado António Leitão Amar.
Pois, eu acho que é um bom esforço tentar qualificar isto como um erro de escrita, o tal erro manifesto. Qualquer juiz interpretaria isto de forma... a que estes valores coubessem nos intervalos de referência. É evidente que não parece adequado que estes dois valores fiquem sem regulação e sem sujeição a imposto único de circulação. Eu acho que era uma questão que me parece concordar. Eu concordo com a interpretação substantiva do Sr. Deputado João Paulo Correia, que me parece evidente a vontade do legislador de incluir isto. O problema é que o legislador não o disse. E me parece difícil, quer dizer, nós não temos nenhuma objeção substantiva a esta solução. Parece-nos evidente que ela foi adotada. Não sei se a Assembleia da República o pode fazer a título de retificação. É esse o ponto.
Senhor Deputado, eu passo a ler a norma. As retificações são admissíveis exclusivamente para correção de lapsos gramaticais, ortográficos, de cálculo ou de natureza análoga, ou para correção de erros materiais provenientes de divergências entre o texto original e o texto de qualquer diploma publicado na primeira série do Diário da República. Eu volto a ler, Sr. Deputado. As retificações são admissíveis exclusivamente para correção de lapsos gramaticais, ortográficos, de cálculo ou de natureza análoga. Para o que nos interessa agora, basta esta parte.
Sr. Deputado João. Eu julgo que se enquadra num lapso de cálculo na elaboração da proposta que deu origem à norma que foi aprovada.
Muito obrigada.
Eu acho que é de representação gráfica dos sinais matemáticos, mas o senhor deputado Paulo Sá pode clarificar isso bem, mas eu acho que da nossa parte, se for claro para todos, não nos opomos a que isto seja qualificado como essa...
No quadro deste
erro,
artigo.
Erro na representação gráfica da solução normativa.
Muito bem. Não havendo mais intervenções, eu penso que há aqui consenso relativo à classificação enquanto retificação, embora com fundamento distinto, mas o que interessa é o ajuste relativo à classificação de retificação e, portanto, podemos passar a votar e votamos já esta retificação ao artigo 168, tal como está proposta. Passar a ler-se igual ou superior a 18 mil e inferior a 15 mil. Quem vota a favor? Quem vota a favor? Foi. É o 168. Foi aprovado por. Passamos ao artigo 172, a autorização legislativa no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais e, designadamente, no que reporta à linha C do número 2. Relativamente a esta linha C do número 2, eu não tenho quaisquer dúvidas que se integra aqui no artigo 5º, na parte que refere erros materiais provenientes de divergência entre o texto original e o texto publicado no Diário da República. Isto porque, efetivamente, o texto que foi aprovado em comissão é este, e não aquele que depois surgiu, e, portanto, parece-me que é pacífica esta alteração. Vamos passar a votá-la. Artigo 172, quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade. Passamos ao artigo 175, o número 4, artigo 175, alteração ao Código do Procedimento do Processo Tributário, o número 4 que se introduz não é ao artigo 7º do CPPT, mas sim ao artigo 7º do preâmbulo do CPPT, sendo certo que o CPPT é o diploma anexo ao Decreto-Lei 433/99 de 26 de outubro, tal como aparece no texto da norma. Senhores deputados, senhores deputadas, Sr. Deputado João Paulo Correia, que era...
A Sra. Presidente já expôs exatamente as razões que nos levaram a apresentar esta proposta de retificação. Portanto, parece-nos que também é consensual, merece o consenso.
Deputado António Leitão Amaro, o senhor deputado Inês Domingos, desculpa.
Sim, parece-nos, podemos aprovar.
Muito bem. Então, passar diretamente à votação desta retificação do artigo 175. Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade. Passamos ao artigo 201. Sob a epígrafe produção de efeitos e disposição. E disposição transitória no âmbito dos descontos sociais ao consumidor de energia elétrica e gás natural. Onde se lê, no número 1, as alterações introduzidas pela presente lei ao decreto-lei número 138-A/2010, de 28 de dezembro, ao decreto-lei número 101/2011, de 30 de setembro, à Lei 30/2003, de 22 de agosto, e ao Decreto-Lei número 102/2011, de 30 de setembro, produzem efeitos a partir de 1 de julho de 2016. A pretensão é que se diga, no que reporta ao decreto, à Lei 30/2003, de 22 de agosto, seguida da expressão e a revogação do Decreto-Lei 102/2011, porque as alterações introduzidas pelo diploma, pela Lei do Orçamento, as alterações introduzidas são alterações relativamente aos restantes diplomas, mas em relação a este diploma é uma revogação também diferida no tempo para a data que aqui está fixada. E a alteração visa clarificar a natureza revogatória relativamente a esta lei. Senhor Deputado Inês Domingos.
Senhor Presidente, de novo isto parece-nos uma alteração de substância e, portanto, parece-me que não poderemos aprová-la aqui. Obrigada.
Muito bem. Assim, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, do nosso entender, quando apresentamos esta proposta, entendemos que a natureza da retificação é uma natureza de retificação gramatical, uma vez que torna-se claro que o legislador queria acrescentar aqui, entre a data da Lei nº 30/2003 e o do Decreto-Lei 102/2011, a revogação. Portanto, acrescentar a expressão e a revogação. Não nos parece que altere a substância, uma vez que depreende-se desde logo que era esse o objetivo do legislador. Portanto, não nos parece que seja, acho que é uma interpretação bastante exagerada da forma como o PST tenta objetar esta proposta de retificação. Por isso, apelo para que atendam àqueles argumentos que agora acabei de expor, nomeadamente de que se trata de uma retificação gramatical.
Senhor Deputado, deixe-me ler-lhe. Deixe-me ler a norma. São, nos termos do artigo 215 da Lei do Orçamento, revoga-se expressamente este diploma. E, portanto, esta alteração até me parece um excesso de zelo, no sentido de que há uma norma no próprio Orçamento, que é o artigo 215, que expressamente revoga este... Senhor Deputado João Paulo Correia, quer ver? Aí o artigo 215. Claro. Torna-se redundante.
Eu acrescentaria, se a revogação ocorre, ocorre por outro efeito que é a revogação tácita. Sempre ocorreria, além dessa revogação expressa noutra norma. Se isto fosse só uma clarificação, é porque a revogação resultaria da contradição entre as normas existentes e, portanto, a revogação tácita aconteceria também. Portanto, eu acompanhando ambas as posições da senhora, senhora Presidente e a senhora Deputada Inês Domingos, achamos que estar aqui a introduzir qualquer coisa não faz sentido. Porque só se tivesse um sentido novo, e nesse caso não pode ser.
Sr. Deputado João Paulo Correia, há a questão de diferir no tempo ou não diferir no tempo?
Eu já não queria estar a repetir, já apresentei os argumentos que nos levam a considerar que isto é uma retificação gramatical. Se há essa objeção por parte do PSC, também não fazemos isto nenhum cavalo de batalha.
Sr. Deputado António Leitão Amaro ou Sr. Deputada Inês Domingos?
Mantemos. Achamos que não deve ser acolhido.
Muito bem. Assim sendo, esta alteração não terá lugar, não é qualificada enquanto retificação e, portanto, não nos compete introduzir qualquer alteração. Passando agora ao documento da Imprensa Nacional Casa da Moeda, podemos desde já apreciar estas retificações. Há artigos que não têm a linha K, há palavras que têm dupla caligrafia, dupla grafia. Eu penso que relativamente a estas questões estamos todos de acordo. Que se trata de... Muito bem, mas como temos da plena...
Sim.
Muito obrigada. Só aos elementos da DAPLEN que se disponibilizaram para estar presentes aqui. Bom, isto é uma questão quase que se justificava pedir uma apreciação pelo Sr. Presidente da República. A questão que se coloca é que antes de 2011 não havia a linha K nos diplomas e depois de 2011 há a linha K nos diplomas. E nós vamos alinhar pela modernidade ou vamos manter-nos imunes a essa alteração com a introdução da linha K? Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, eu li, portanto, a explicação e a posição dada à plena sobre esta proposta da Imprensa Nacional Casa da Moeda e concordamos com a posição dada à plena. Deve ser mantido como está. Porque há diplomas que foram aprovados, foram elaborados e aprovados antes da entrada em vigor do novo acordo ortográfico, estas alterações poderão, de facto, provocar alterações de substância. E, portanto, por razões de segurança jurídica, acho que entendemos que é preferível manter como está, e, portanto, tendo em conta aquilo que defende a da plena.
Sr. Deputado, não será o incumprir o acordo ortográfico?
Mesmo essa matéria não é também uma matéria da competência desta Comissão, portanto acho que por aí podemos ultrapassar esta a questão que temos em cima da mesa. Acho que devemos, o grupo parlamentar do PS defende a posição tomada pela da plena.
Muito bem, não é matéria de competência desta Comissão, mas esta Comissão está obrigada a cumprir o acordo ortográfico. Sr. Deputado Inês Domingos.
É só para dizer que também acompanhamos a posição da DAPLEN nestas alterações. Obrigada.
Muito bem. Assim sendo, não havendo mais intervenções, relativamente à questão da introdução das alíneas K, vamos estar. Quem vota contra? Então. Quem vota contra a introdução das alíneas K, quem acompanha a posição da APLEN, vota contra a introdução das alíneas K.
Não sabia se era a proposta da APLEN ou a proposta da Associação
da Casa da Moeda. É, não, da APLEN. Muito bem, então rejeitamos a questão da introdução da linha K. Quanto às alterações da grafia relativamente às expressões que têm dupla grafia...
Da nossa parte também acompanhamos a posição da DAPLEN, ou seja, de manter como está.
Senhor Deputado Inês
Presidente,
Domingos.
Nós também acompanhamos a posição da DAPLEN.
Muito bem. De gralhas, não é? Ministério do Trabalho da Segurança Social... Da Solidariedade e da Segurança Social, transferir do orçamento, fica o Governo autorizado a transferir do orçamento do Ministério da Economia para o da Justiça. São gralhas gramaticais, não é? Quem vota a favor? Se foram aprovadas por unanimidade. Artigo 13, número 3, alínea H, ao abrigo de protocolos celebrados, passa a protocolos celebrados.
Sr. Deputado João Paulo Correia. Eu julgo que não estamos a falar do artigo 13, número 3, alínea H, conforme foi sugerido pela Imprensa Nacional da Casa de Moeda, mas sim do artigo 12, número 3, alínea H. Acho que houve aqui uma gralha na retificação das gralhas da Imprensa Nacional da Casa da Moeda.
Há razão. 12, número 3, a linha H. Protocolos celebrados. 62, número 3, e 72, número 1, dezembro, com O no final. Podemos passar à aprovação? Quem vota a favor? Foram aprovadas estas retificações por unanimidade. Passamos ao artigo 77, alínea B, 0,5% em relação ao terceiro escalões de rendimento, naturalmente que é escalão de rendimentos. Podemos passar à votação. Quem vota a favor já da retificação, foi aprovada por unanimidade. Depois, passando ao artigo 79, que podemos... artigo 79. No artigo 79, o artigo 9º, número 1, por portaria conjunta dos Ministros das Finanças e do Trabalho e da Solidariedade Social. É a denominação. Quem é que se quer... de denominação. Temos que considerar a retificação e aprová-la. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao artigo 110, número 5, a linha F, respectiva entidade, retirar o ponto e vírgula. O artigo 141, número 4, a linha C, do mesmo número, retirar o ponto. Quem vota? Bem, julgo que o senhor deputado João Paulo...
Relativamente a estas duas propostas de retificação apresentadas pela Empresa Nacional de Casa da Moeda, da Plena pronunciou-se negativamente. E o Grupo Parlamentar do PS acompanha a posição da Plena em relação a isto, ou seja, de não acolher estas sugestões de retificação da Empresa Nacional de Casa da Moeda.
Obrigada.
Presidente, eu acho que é sempre sábio seguir as recomendações da DAPLEN, mas também não posso deixar de dizer, e obviamente até bastava um oposto, mas em todo caso o CDS segui-las-á, mas não posso deixar de dizer que há uma certa dualidade de critérios em relação ao critério que utilizamos nas retificações que fizemos no primeiro bloco desta discussão em relação a esta. Estamos a ser bastante mais rigorosos agora e mais exigentes do que fomos no início.
Mais exigentes, essa maior exigência fundamentada na fundamentação da DAPLEN, é isso? Muito bem. Mas nenhum grupo parlamentar, bem, dois grupos parlamentares opõem-se a esta retificação, logo não há retificação, seja ela uma retificação ou não, não há retificação. No artigo 154, as ações dadas ao número 1 e ao número 1 e número 3, a linha B do número 5, ao número 8 do artigo 4 e ao número 7 do artigo 7º. Também sobre este ponto a DAPLEN se pronunciou. Eu pergunto se todos os grupos parlamentares estão de acordo com esta redação. As ações dadas ao número 1 e número 3, a linha B do número 5, todos do artigo 2º, ao número 8 do artigo 4º e ao número 7 do artigo 7º. Podemos então votar esta retificação. Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade. E foi remetida aos trás. Muito bem, foi remetida uma alteração surgida pela DAPLEN esta manhã, relativa ao artigo 192, o que todos os senhores deputados receberam, essa proposta da DAPLEN, e a alteração que se pretende é, no ponto, na linha B do artigo 14, No âmbito do artigo 192, mas na linha B do artigo 14, o produto da cobrança do imposto municipal sobre as transmissões onerosas e imóveis. E como é que estava? Estava imóveis para passar a de imóveis. É uma retificação. Também é um erro gramatical. Está aprovada também por unanimidade a retificação. Passamos a esta proposta apresentada pelos serviços, que reporta ao artigo 35, que reporta ao artigo 35, contratos de aquisição de serviços, número 1, e a linha D do número 14, onde se lê os valores pagos por contratos de aquisição de serviços que, em 2016, venham a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto e ou contraparte de contrato vigente em 2015, não podem ultrapassar os valores pagos em 2015. Aquilo que os serviços propõem é que se leia os valores pagos por contratos de aquisição de serviços que em 2016 venham a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto de contrato vigente em 2015, não podem ultrapassar os valores pagos em 2015. Portanto, retiram a expressão e ou contraparte. A explicação dos serviços é a seguinte: o número 1 do artigo 35 pretende que as entidades adjudicantes fixem os preços contratuais e os preços base em função dos voos do ano anterior. No entanto, a previsão do número 1 integra renovação em 2016 de contrato de aquisição de serviços, mesmo objeto, mesma contraparte vigente em 2015. Celebração em 2016, contrato com idêntico objeto de contrato vigente em 2015 e celebração em 2016 de contrato com a mesma contraparte de contrato vigente em 2015. Na terceira situação, não temos valores de referência 2015 para poder fixar um preço base. Acresce que proibir a celebração em 2016 de contrato com a mesma contraparte de contrato vigente em 2015, mesmo quando a adjudicação resulta de um concurso público, fora das condições da linha D do artigo do número 8, viola o princípio da concorrência, tal como definida nos tratados europeus, artigo 56 e seguintes do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Idem para a proibição de celebrar em 2016 contrato com a mesma contraparte de contrato vigente em 2015, mesmo quando a prosecução do interesse público justifique o recurso a critérios materiais e apenas determinado fornecedor contraparte puder prestar o serviço em que sai afetado o princípio da prosecução do interesse público. Em conclusão, a contenção de despesa fica assegurada se se restringir os valores dos contratos a renovar, celebrar em 2016, aos valores que vigoraram nos contratos de 2015. A expressão contraparte introduz um fator irrelevante para conter a despesa, mas que suscita dúvidas interpretativas no dispositivo em causa. Aqui uma apreciação dos serviços que inclui uma apreciação de duvidosa legalidade perante o direito da União Europeia.
Senhora Presidente, obrigada. Antes de mais, queremos louvar os serviços pela atenção a esta questão. Mas, realmente, eu acho que até pela própria justificação que fazem, isto se trata mais do que uma mera gralha e, portanto, parece-me que, enfim, terá de ser objeto de uma, enfim, iniciativa legislativa autónoma, eventualmente, mas não me parece que seja aqui a sede onde possamos aprovar uma alteração desta natureza. Obrigada.
Se assim for entendido por algum grupo parlamentar, é uma sugestão dos serviços, mas uma sugestão de alteração, efetivamente. Senhor Deputado João Paulo.
Sr. Presidente, temos o mesmo entendimento, é mais do que uma grelha. Se acolhéssemos a proposta dos serviços, podíamos estar perante uma alteração de substância e, portanto, estamos de acordo e também, se temos a informação que o Governo irá emitir uma portaria interpretativa que vai corrigir, portanto, esta situação.
Muito bem, assim sendo, esta retificação não é considerada uma retificação, logo não precisamos sequer de votá-la. E assim terminamos o processo orçamental definitivamente. Não havendo mais nenhuma questão, uma vez que eu já dei a informação que tinha a dar em outros assuntos, está encerrada a reunião. Muito obrigada, Srs.